Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Uma certa confusão entre os nossos personagens. E sabem por quê? Porque Marisa parece que está mudada. Sim, a pequena Marisa, antes tão má, tão egoísta, mostra-se arrependida de todo o mal que causou e procura a amizade dos que antes detestava, como Lola, por exemplo. A princípio, esta não acredita que a moça esteja sendo sincera. Mas logo depois, quando Marisa, por sua livre vontade, confessa a seu Juvenal a sua culpa, inocentando a própria Lola, quando esta cai nas boas graças do marido, muda de pensar. Mas Fernando não pensa da mesma forma e chama a atenção de Lola.
Para ser sincero, eu não acredito absolutamente no arrependimento de Marisa, Lola. Para mim, ela está planejando alguma coisa e que não pode ser boa.
Espere. Tem um meio seguro de saber se ela está sendo sincera ou não.
E que meio é esse?
Exigirei que ela não se atravesse entre você e Ângela. Que ela concorde com a união de vocês dois.
Não creio que isso dê certo, Lola.
Mas tem que dar. Se Marisa estiver sendo sincera no seu arrependimento, concordará logo com o que eu lhe disser.
Eu não posso me casar com Ângela. Você sabe disso.
Por que não? Acaso você não ia se casar com Marisa?
Sim, ia. Sob nome falso. Sob uma falsa identidade.
E o que tem isso? Desde que o nome que você usa esteja perfeitamente legalizado, não vejo inconveniente algum no seu casamento.
Com Marisa, eu me casaria sob um nome falso. Mas com Ângela, não.
E você pensa que ainda poderá usar seu próprio nome?
Não. Creio que não.
Nesse caso?
Nunca poderei casar com Ângela.
Mas isso é absurdo. Uma vez que você a ama, e ela o ama.
Amor não é tudo, Lola. Digamos que eu me case com Ângela, que tenhamos filhos. Um belo dia, descobrem quem sou na verdade. Você já imaginou em que terrível situação ficaríamos todos nós, eles principalmente?
Ora, Fernando, você está pensando muito para a frente. É perfeitamente natural que a sua verdadeira identidade jamais seja descoberta.
Não. Não é justo que eu faça isso com Ângela. Não é direito.
Pois bem, haja como entender. Eu, por minha parte, vou tentar comprovar a sinceridade ou insinceridade de Marisa, agindo exatamente como lhe disse. Exigirei que ela não se atravesse entre você e Ângela.
Entre. Você não precisa bater para entrar no meu quarto, Lola. Quando quiser, abra a porta e entre.
Parece que você mudou muito mesmo.
Eu fui uma tola. Sempre fui uma tola. Infelizmente, só agora percebi isso. Queira Deus que não seja tarde demais para reparar os males que causei.
Marisa, de duas uma. Ou você é a mais hábil comediante que já encontrei? Ou estou presenciando uma extraordinária transformação?
Ai, pode estar certa de que a segunda hipótese é a verdadeira, Lola.
Espero.
Estou sinceramente arrependida de todo o mal que causei com esse meu egoísmo, com as minhas tolas ações. Eu nunca devia ter feito o que fiz. Por minha causa, meu pai quase morreu. E talvez morra ainda. Eu já lhe pedi perdão, sabe? Pedi, mas ele não me perdoou. Mandou que eu saísse da sua presença. Foi muito triste.
Olha, vamos, Marisa. Nada de choro. Para dizer a verdade, começo a crer na sua sinceridade.
Eu estou mesmo arrependida, Lola. É verdade. E necessito que você me acredite e me ajude.
E como posso ajudar você?
Falando com meu pai, fazendo com que ele me perdoe.
Isso não será difícil. Uma vez que eu e Juvenal começamos a nos entender muito bem.
Verdade?
É verdade, Marisa. Ah,
então posso sentir algum alívio. Uma vez que fiz uma coisa boa. Ao confessar a verdade a papai, provocando assim a reconciliação entre vocês.
Pois foi mesmo o que aconteceu.
É, agora só falta ele me perdoar.
Eu arranjarei isso. No entanto, também exigirei alguma coisa de você.
De mim?
Sim. E como sou inimiga de rodeios, irei diretamente ao assunto. Eu quero que você liberte Fernando na promessa que ele lhe fez.
Promessa? Eu não me lembro.
Bom, falarei com mais clareza, Marisa. Eu quero que você desista definitivamente de Fernando. E que lhe devolva a promessa que ele lhe fez de não se casar com Ângela. Em resumo, quero que você não mais se atravesse entre os dois de maneira alguma.
Eu sei. Compreendi tudo agora.
Uhum.
E queria lhe dar uma resposta afirmativa. Mas eu quero que você também procure compreender melhor a minha situação. Eu amo Fernando com loucura, com desespero. Percebe? O não poder me casar com ele já é um martírio para mim. Mas se ele se casar com Ângela agora, logo, ai, eu ficarei louca. O sofrimento será excessivo. Não poderei suportar, Lola.
Ai, assim você me faz duvidar de tudo o que disse antes.
Não é isso, Lola. Estou tentando lhe explicar da melhor maneira possível. Mas não sei bem como fazê-la compreender bem a situação. É necessário que passe algum tempo, que eu me acostume melhor com a ideia.
Quer dizer que passando algum tempo, você não se importará mais com o casamento dos dois?
Mas é claro que não.
Uhum.
Não pretendo ser um eterno estorvo à felicidade de Fernando e de Ângela.
Uhum.
O que não quero é que eles se casem agora. Seria muito para mim. Amando Fernando como amo.
É, e quem pode assegurar que você o amará menos com o correr do tempo?
Farei tudo para diminuir esse amor, para extingui-lo se for possível. Não sairei de casa. Procurarei não ver Fernando. E talvez assim possa varrê-lo do meu coração. Você me ajudará com a sua amizade.
É claro.
Não será minha madrasta, mas sim minha mãe. Eu a chamarei sempre de mãezinha. E você afastará Fernando de perto de mim o máximo que for possível. Você me ajudará, não é mesmo, Lola? Poderei contar com você, com o seu carinho.
Sim, eu creio que sim, Marisa. Ângela?
Ah, oh, a senhora, aqui na estrada do rio.
Vim aqui justamente por saber que você costuma passear por estas paragens todas as tardes, para conversar um pouco com você.
Estou às suas ordens.
Vamos descendo até a margem do rio. Conversaremos enquanto caminhamos.
Como a senhora quiser.
Você tem visto o Fernando?
Não. Há 3 dias que não o vejo. E nem quero encontrá-lo mais.
Mas por quê?
Porque... Ora, porque ele não quer mais saber de mim. Porque ele disse que não me ama e que nunca se casará comigo.
E você acreditou nessa mentira?
Se a senhora tivesse ouvido a maneira como ele me falou, não diria que é uma mentira.
Pois eu posso lhe afirmar com absoluta segurança que Fernando mentiu ao dizer que não a ama, que não quer se casar com você.
Mas se ele não vai mais se casar com a Marisa, por que me mentiu dessa maneira, então?
Por um motivo que não lhe posso revelar agora. Por enquanto, tudo o que lhe posso dizer é que você deve espantar essa tristeza tão desagradável num rostinho lindo como o seu e pensar num futuro que pode ser muito bom, muito feliz.
Sim. Bem, eu começo a perceber. A senhora sabe de coisas que eu não sei. E está sendo... Ah, está sendo muito boa mesmo em me dar ânimo, em me dar coragem.
É possível que seja isso mesmo.
Interessante. O padre João me disse quase a mesma coisa que a senhora está me dizendo.
É que o padre João também enxerga longe, queridinha. Não esqueça o que eu lhe disse e logo verá realizadas as suas esperanças.
A senhora acha que eu ainda me casarei com Fernando?
Creio que posso dizer que sim, minha filha.
Oh, Deus a mandou para me deixar alegre, feliz. Ai, eu estava precisando tanto que alguém me falasse assim, como a senhora me falou. Alguém que me desse esperanças de verdade. Ah, como poderei pagar por tanta bondade, Dona Lola? Como me diga?
Amando, minha querida. Amando e sendo feliz.
A senhora conhece bem o Fernando. Eu tenho certeza. A senhora o conhece melhor do que eu. E se afirma que ele me ama, que ele ainda se casará comigo. Ah, meu Deus! Isto tem que ser verdade! A senhora não tem ideia do bem que acaba de me fazer. Ah, a minha mãe também vai abençoar a senhora do fundo do coração quando eu lhe contar tudo. Quando eu entrar em casa hoje, sorrindo, contente. Ah, a minha mãe estava sofrendo demais com a minha tristeza.
Pois agora você não terá mais motivo para tristezas. Venha, agora vamos voltar. Eu irei para minha casa e você irá alegrar sua mãe.
Sim, vamos.
Mais uma coisa apenas. Evite de procurar Fernando agora. Espere que ele a procure.
Mas, Dona Lula, eu...
Ele a procurará logo, tenho certeza. O que você estava fazendo, Marisa?
Eu estava lendo um pouco.
Qual livro?
Ah, um romance sem importância. Um romance policial. Eu gosto muito de histórias policiais.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Lola? O que é, Marisa?
Você saiu durante muito tempo hoje. Me deixou sozinha. Não deve fazer mais isso. Só Deus sabe o esforço que tive de despender para não sair e ir ao encontro de Fernando.
Você prometeu que não o verá.
Eu sei. Mas você também prometeu que me ajudaria. Papai continua zangado comigo. E eu não posso ficar muito só, percebe? Prometa que não sairá tanto, que ficará comigo, que será minha companheira, minha mãe.
Pois bem, querida, prometo.
Você é boazinha, muito boazinha. Creio que a amarei muito. Fique sentadinha aí. Eu vou buscar uma xícara de chá para você.
Não é preciso.
Ah, eu quero servir você. Faço questão de tratá-la como se fosse a minha mamãezinha de verdade. Espere, volto num instante.
Sim, já posso ter certeza de que ela mudou. Creio que tudo irá bem agora.
Você não vai se deitar, Lola?
Não, Juvenal. Vou esperar um pouco. Marisa foi buscar um pouco de chá para mim.
Parece que ela mudou muito.
Uhum.
Depois que você entrou nesta casa, Lola.
Sua filha é de índole boa, Juvenal. Creio apenas que foi um tanto mal acostumada.
Muito mal acostumada, pode dizer. E a culpa é toda minha. Eu a criei com liberdade excessiva, fazendo-lhe todos os gostos sem discutir. Consenti que se afastasse de mim e fosse cursar colégios da cidade, onde adquiriu alguns maus costumes.
Uhum.
Se tivesse ficado aqui,
sim,
se tivesse crescido como moça do interior que é, seria muito diferente, eu tenho certeza.
Mas agora tudo vai bem. E já é tempo de você esquecer o que ela fez e perdoá-la.
Ah, Lola, Lola, custa-me muito esquecer, Lola.
Ah, mas você o fará por mim. A coitadinha está sofrendo porque você não lhe dirige a palavra, chegando mesmo a evitá-la.
É possível que você tenha razão.
Sim, tem razão.
Amanhã ou depois eu falarei com minha filha.
Ótimo.
E acabaremos com tudo isto de uma vez por todas. Ai, bem, agora sinto-me um tanto cansado. Eu vou me deitar. Boa noite, querida.
Boa noite, Juvenal.
Você e papai falaram de mim, Lola?
Falamos. E ele está disposto a esquecer tudo, a perdoar você.
Ai, graças a Deus. Tome o seu chá.
Obrigada, meu bem.
Quero servir você sempre. Assim, como se você fosse mesmo a minha mãezinha.
Lola.
Ah, o que é, Juvenal?
O que faz você aí acordada a esta hora? Já são 3 horas da madrugada.
Eu não sinto sono. tenho um pouco de dor de cabeça. Daqui a pouco tratarei de dormir.
Aí na gaveta de cima do camiseiro deve ter comprimidos para a dor de cabeça. Tome um e venha se deitar.
Obrigada, vou fazer isso.
Mas você continua acordada?
Mas a cabeça está doendo menos.
É bom você consultar o Dr. Fernando amanhã.
É, talvez eu faça isso.
Sente-se, Lola.
Na verdade, eu não devia ter vindo. Nada tenho de grave.
Já veremos. Lola, o que sente você, hein?
Bem, agora apenas um pouco de cansaço. Uma certa lassidão nas pernas e nos braços. Mas o pior é a dor de cabeça que me atormenta à noite.
Todas as noites?
Sim, de 3 dias para cá. Não é uma dor muito forte, insuportável, mas é constante quando começa, irritante mesmo.
Interessante. Examinei-a e assim, perfunctoriamente, não encontrei distúrbio sério no seu organismo.
Eu sabia. Trata-se de uma indisposição passageira, nada mais.
Olha, eu vou receitar uma poção. Você manda preparar na farmácia e passa a tomar uma colher das de sopa a cada 2 horas.
Sim.
Logo estará perfeitamente bem.
Eu quero apenas dormir sossegada, sem que essa horrível dor de cabeça me atormente.
Ela vai desaparecer completamente na 4ª ou 5ª colher da poção. Deixa eu botar meu Cid aqui também. Cid frio, né? Aqui tem a receita.
Obrigada, Fernando. Você tem visto a Ângela?
Não. Nem desci mais à margem do rio por saber que fatalmente a encontraria.
Você devia procurá-la, uma vez que Marisa não mais se atravessa entre vocês dois.
Lola, eu já lhe expliquei as razões pelas quais eu quero me manter afastado de Ângela.
Você a ama.
Por isso mesmo, quero mantê-la afastada de mim.
Tolice.
É a minha maneira de pensar. Olha, e vamos encerrar esse assunto, Lola. Você vai à farmácia e mande preparar o seu remédio. Depois vá para sua casa repousar.
Certo.
O repouso é necessário para que você fique completamente boa, viu?
Pois bem, obrigada por tudo. E até logo, Fernando.
Até logo.
Marisa? O que faz você aqui?
Eu lhe pedi que não me deixasse sozinha. Eu lhe pedi, Lola.
Vamos embora, meu bem. Vamos. Eu não quero que você veja Fernando em hipótese alguma. Não quero.
Eu sabia que não ia resistir. Se você me deixasse sozinha, eu sabia.
Vamos, querida, vamos. Sente-se aqui. Isso, assim.
Por favor, Lola, não saia mais. Não me deixe mais sozinha. Se você o fizer, e não poderei me conter, irei procurar o Fernando. E isso me fará muito mal. Agora que preciso tanto esquecê-lo.
Ah, minha querida, não a deixarei mais sozinha, prometo. Ficaremos sempre juntas, as duas.
Por que você foi procurar Fernando? Para lhe falar de mim?
Não, meu bem. Não foi por isso. Foi por causa das minhas dores de cabeça. E pelo abatimento que venho sentindo de uns dias para cá.
Dores de cabeça?
Sim.
Abatimento? Mas você não me disse nada, Lola. Eu nem sabia que você estava se sentindo doente.
Ah, eu não quis afligi-la por por nada.
Mas você devia ter me falado. Eu teria cuidado melhor de você. E o que foi que Fernando lhe disse?
O que eu já esperava. Que nada tenha de grave. Que se trata de uma indisposição passageira. Deu-me um remédio, o mesmo que mandei seu Junqueira preparar quando passamos pela farmácia.
É, eu pensei que fosse remédio para papai.
Foi para mim. Mas não há por que se afligir, repito. Amanhã estarei perfeitamente bem. Você vai ver.
Ai, Deus há de permitir. Você quer o seu chazinho agora? Preparo num instante.
Não, meu bem, obrigada. Hoje não vou tomar chá. Apenas o remédio que o Fernando receitou. Seu Junqueira mandará o menino trazer daqui a pouco.
Você vai ficar boa assim. E agora eu vou tratar pessoalmente da minha querida mamãezinha.
Então, Lola?
Nada de grave, Juvenal. Fernando deu-me um remédio.
Antes assim. Mandou preparar o remédio?
Mandei. Passei pela farmácia antes de vir para casa. Marisa estava comigo.
Seu Junqueira pode demorar muito a mandar o remédio. Ele é muito demorado. Creio que vou buscá-lo eu mesma.
Não há pressa, querida.
Eu vou sim. Volto no instante.
Vocês duas se transformaram em excelentes amigas, não, Lola?
Felizmente. E creio que você deve estar contente por isso. Seria horrível se eu e Marisa não nos dessemos bem, como parecia a princípio.
Ela conseguiu conquistá-la, não?
Juvenal, a maneira como você fala...
É extraordinário. Eu não devia lhe falar nisso, Lola. Mas perdi completamente a confiança em minha filha.
Ora, Juvenal...
Depois que ela me confessou tudo o que fez.
Você não devia dizer isso. Marisa mudou muito. Está outra.
Pode ser. Eu gostaria de pensar como você, Lola. Mas não posso, não. E lhe digo mais. Não sinto por minha filha a mesma amizade, o mesmo afeto que sentia antes.
Não.
Em certos momentos, ela me parece como uma... estranha.
Por Deus, não diga isso. Ela é sua filha. E provou que o ama acima de tudo.
Mas que prova foi essa?
Ora, foi quando lhe confessou sua culpa, fazendo com que nos reconciliássemos.
É, você pode ter razão.
Sim.
Mas eu não consigo pensar de outra maneira. Em todo caso, esperemos que o tempo me faça mudar de ideia. É provável que mude.
Seu Junqueira, está pronto o remédio da minha madrasta?
Está sim, Marisa. Espera um pouco que eu já vou embrulhar. Aqui está.
Põe na conta de papai.
Está bem. Então, que tal o veneno de ratos que eu lhe vendi? Matou muitos bichinhos.
Matou. Estou matando, seu Junqueira.
Imagina, hoje à noite a gente se perdeu.
Ha! Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.